Não tem muito o que precisa ser acrescentado neste ponto. Eu estou confiante que as pessoas que planejaram a conferência e que ministraram, que pregaram, ensinaram e fizeram as entrevistas, abordaram o território que precisávamos cobrir, e eu sou tão grato a cada um que tem estado aqui nessa plataforma. Eu preciso expressar essa gratitude para eles. Eles têm nos servido bem, com diligência, com preparação, tanto da mente como coração, e por muito tempo em preparação para isto, e somos muito gratos por isto. São homens que estão completamente engajados no ministério todo o tempo, e para acrescentar isto, o trabalho em preparar uma conferência como esta, nós somos muito gratos. Pregação é como só o que vocês veem, a parte que está exposta, mas você não vê toda a preparação que ocorre por trás disto. Então, queremos expressar a nossa gratidão a cada um desses. Esse ministério continuará. Vocês devem saber que 127 países do mundo estavam assistindo ao vivo essa conferência. 25 mil lugares em que. 25 mil lugares específicos, nós não sabemos quantas pessoas em cada um daqueles pontos assistindo. Que tempo incrível! Você pensa que há muito tempo atrás levaria muitos e muitos anos para ter uma repercussão dessa, mas agora, simultaneamente, é realmente impressionante. Então, somos gratos a cada um de vocês, palestrantes. A boa coisa é que tudo que nós dissemos é que repercutiu pelo mundo inteiro. Isto é uma responsabilidade tremenda para nós. E estes homens exerceram o seu cargo e responsabilidade com nobreza, como servos do Senhor. O que foi dito precisava ser dito e foi dito da forma que deveria ter sido dito, e somos muito gratos por isto. Também sou muito grato que vocês têm o livro em suas mãos, ou pelo menos em algum canto, porque é importante que essas coisas sejam escritas. Como eu disse no período de perguntas e respostas hoje, quando Deus resolveu comunicar, ele resolveu escrever um livro. Ele não lançou um vídeo, ele solidifica a verdade. Você precisa tomar aquele livro e você vai refrescar aquela experiência que você teve aqui. Você será responsável por transmitir aquela mensagem que você recebeu aqui em toda parte do mundo de onde você está. Aqui mesmo nesse auditório, nós temos pessoas de 30 países. E no nosso país inteiro, no continente da América do Norte, você terá responsabilidade e você será ajudado pelo livro, que foi cuidadosamente escrito com rodapés. Bem documentado. Eu quero que você leia com cuidado. Eu creio que o caso que nós fizemos vai manter-se debaixo de qualquer oposição. E o meu desafio é que qualquer pessoa que vá se opor, tome o livro e vá de volta às escrituras e avalie cada um de acordo com as escrituras. Esta conferência é primeiramente para o auxílio da igreja. Eu não tenho nenhuma ilusão de um descrente compreender qualquer coisa quanto ao que nós estamos falando. E como eu disse, há muitos descrentes neste movimento. Eu não espero que eles vão compreender a verdade e nem que eles vão ter um desejo pela verdade ou vão buscar a verdade. Não é isto que descrentes fazem, a não ser que o Espírito Santo esteja os movendo e regenerando. Mas nós queremos ajudar a igreja. Nós temos estado abordando aqueles que creem que a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus tem se revelado através dela, claramente, consistentemente, infalivelmente, sem contradição. Isto é para a verdadeira igreja. E é para que eles possam discernir, para que eles possam ser protegidos do erro e para que eles possam ser uma fonte de verdade para outros, até fora da igreja. Nós temos estado falando com o povo de Deus, com a verdadeira igreja, no meio de um reino misto, cheio de trigo e joio. Em resposta a essa conferência, ao longo das muitas últimas horas, nós temos recebido ataques e nós não podemos escapá-los. Você sabe que aparecem na internet, muitos de vocês já estão aquém disto. Eu quero responder um pouquinho disto. Steve Lawson me perguntou como é que você sente quanto ao que você vai dizer, e eu respondi, eu não sei, porque eu não sei exatamente o que eu vou dizer, mas eu vou expressar o meu coração, e eu vou responder às críticas que têm vindo, e eu quero apresentá-las da palavra de Deus, e aí apenas dar uma resposta. A primeira foi que nós fomos acusados de ser não amorosos. Mas eu sugiro para vocês que a coisa mais amorosa que você poderia fazer é contar a verdade para alguém.
That is how love acts.
É assim que o amor se expressa. Não é amar uma pessoa, deixá-lo nas trevas e no erro. Nós falamos a verdade em amor. Mas não expressa apenas a atitude e o tom de voz com que nós expressamos, mas transmitir a verdade em si é um ato de amor. Lembra em Atos capítulo 20, onde Paulo fala com os presbíteros de Éfeso e ele diz que ele lá não cessou pelo espaço de 3 anos de alertar eles com lágrimas, sabendo disto. Tanto do lado de fora como por dentro, lobos perversos se levantarão para os levar pelo erro. De fato, o fato de ser um pastor, um presbítero na igreja, você tem a responsabilidade. De acordo com Tito 1 e 4, uma das responsabilidades de um pastor é de identificar e repreender o erro e apresentar respostas, argumentos bíblicos contra o erro. É assim que você expressa o seu cuidado pelo rebanho. É assim que você as protege. Temos também sido atacados por ser divisores, criando dissensão. E eu concordo com isso. Verdade divide. É por isso que Jesus disse, eu vim trazer uma espada para dividir pessoas, para dividir até famílias. A verdade, pela sua própria natureza, é separada do erro. E é muito mais importante ser dividido pela verdade do que unidos no erro. E eu compreendo que a verdade divide. Lembre que quando eu escrevi o livro O Evangelho de Acordo com Jesus, um homem disse, você tem dividido o corpo de Cristo. E eu perguntei ao pastor, o que eu escrevi? É verdade? Esta é a única pergunta que eu tenho para você. Ela é verdade? É claro que a verdade divide. Imediatamente separa o erro da realidade. Uma terceira crítica veio. Eu li a respeito desta hoje, que a questão não é clara nas Escrituras. E que uma conferência como esta, e um desacordo conosco, discordando com outros bem conhecidos, especialmente bem conhecidos em sã doutrina, demonstra que as Escrituras não são claras quanto a essa questão. E eu gostaria de responder a isto, que se a questão não é clara, como alguns alegam, então só tem se tornado não claro debaixo da influência de falsos mestres. Foi muito claro para os apóstolos, foi muito claro aos patriarcas da igreja primitiva, foi muito claro aos reformadores, nós vimos isto, foi claro aos puritanos, é muito claramente delineado em credos e confissões doutrinárias como Westminster. É muito claro para os reformados, os teólogos reformados, eruditos como Warfield, etc. Era claro para Spurgeon. Era claro para Boyce, na era mais moderna, ou para Sproul. Será que agora não é claro? Por causa da Amy Semple McPherson, ou Jimmy Swaggart, Jimmy Baker, Kenneth Copeland. Essa é uma ideia ridícula. Na corrente verdadeira histórica da Igreja de Sã Doutrina, este assunto sempre tem sido muito claro, claro como um cristal. Outra acusação tem sido que nós estamos falando acerca de apenas a verdade quanto àqueles na periferia, ao extremo do movimento, e isso absolutamente não é verdade. Há erro nesse movimento que está no movimento inteiro. Como nós vimos hoje no tempo de perguntas e respostas, 90% das pessoas no movimento carismático, eles creem no Evangelho da Prosperidade. 25 milhões deles negam a Trindade. E mais de 100 milhões deles são católicos. Faça matemática. Isso não é uma periferia, este é o movimento. E está cada vez mais crescendo em um passo cada vez mais alarmante. Outros têm dito: você está atacando o movimento que tem nos dado uma adoração tão rica. E que esta música que veio do movimento carismático enriquece a adoração da igreja. Bem, eu completamente discordaria com isto. Eu estou convencido que o estilo contemporâneo de música carismática é o ponto de entrada para a teologia. Você compra a música, a teologia segue. Porque, de repente, você está cantando a mesma coisa, se associando com os mesmos artistas, experienciando as mesmas emoções e sentimentos. A igreja talvez nem é carismática, mas toda a música e o estilo é exatamente o mesmo de uma igreja carismática. E aí ao ponto de entrada. Você me mostra uma igreja que tem uma posição doutrinária forte, fiel à história. Você vai, eu lhe mostrarei uma igreja que tem medo de chegar nem perto daquela música. Você me mostra uma igreja que gosta da música e não vai adotar a música do movimento carismático. E porque a música carismática não entra, a teologia não entra. Esta é a maneira sedutiva e sutil na maneira que entra e permeia. Eu não estou falando... Tem música contemporânea que é boa, bonita e de boa teologia, mas quando não é crítica, quando não aborda a mente, mas, pelo contrário, apela à carne, quando não tem a ver com a verdade bem compreendida, mas centra-se nas emoções sentidas, produz o mesmo tipo de sentimentos que são consistentes com o movimento carismático e abre a porta. Se nós todos estamos cantando a mesma música, então como é que nós podemos dividir? Eu creio que o movimento carismático tem significantemente diminuído a adoração, tem removido da mente e do coração e tem colocado nos prazeres sensuais da carne. Outros têm criticado, dizendo, isto veio logo na conferência, você está atacando irmãos. Eu gostaria de poder afirmar isto, mas nós temos dito de uma forma ou outra que este é um movimento composto principalmente de pessoas não crentes. Não crentes. Alguns anos atrás, eu estava numa entrevista com a NBC. Houve um escândalo enorme no mundo evangélico e este repórter da NBC estava falando comigo e disse, por que é que você deixa essas coisas ocorrer? A pergunta é, quem é o policial do seu movimento? Quem é o policial do seu movimento? Ele não conseguia processar o fato de que evangelicalismo era esse negócio livre, aberto, que não tinha nenhuma autoridade ou centralidade. E eu respondi, bem, ninguém é policial do movimento, e isso é triste. Quem deveria ser o policial do movimento? Eu lhe digo quem deve ser. Todo pastor fiel, todo presbítero fiel, todo teólogo fiel, todo pregador e ensinador da palavra de Deus. E eu diria o seguinte, se os líderes reformados que conhecem a verdade e conhecem o evangelho e conhecem a palavra de Deus não policiarem este movimento, os terroristas espirituais dominarão. É como o Islã. Nós continuamos ouvindo, os terroristas são essa pequena minoria na periferia. E a pergunta é, por que é que os muçulmanos conservadores não chegam em massa e rejeitam os terroristas? E eles não fazem isso. Eu acho que há uma responsabilidade tremenda que pesa sobre as costas de cada um que ama a palavra de Deus, de denunciar este movimento. Mas você não ouve isto. Então pessoas dizem, esse MacArthur está fixado nisso. Ele é um circo, sempre preocupado com esses carismáticos. Olha, mas se você é um membro de Grace Community Church, você sabe muito melhor do que isso, porque durante os 40 anos do nosso ministério aqui, temos ido versículo por versículo pelo Novo Testamento inteiro. Nós não estamos fixados em uma só coisa. Desde 1969, nós temos tido apenas uma conferência sobre o movimento carismático, e é este. e na realidade é tarde. Nós temos atacado uma ferida que deveria ter sido atacada muito tempo atrás. A paciência talvez tenha sido demais. Eu não estou fixado nisso. Estavam me atacando disso quando nós estávamos só no segundo dia de 45 anos de ministério. Há outros assuntos que têm nos ocupado, como a exaltação de Jesus Cristo e tudo mais que as Escrituras ensinam. Temos sido criticados de ofender pessoas e machucar os seus sentimentos. Eu não quero fazer isso propositalmente, isso não é meu propósito. Eu estive numa conferência e fui introduzido a uma pessoa como esse aqui, é o John MacArthur, que é muito mais gentil em pessoa do que nos seus sermões. Eu espero que isso sempre é verdade. Eu espero que eu amo a palavra de Deus e eu transmito ela com amor, mas quando eu abro a palavra de Deus, a palavra de Deus tem que falar. Eu realmente me importo com pessoas e eu me importo com ofendê-las, mas não chega perto do cuidado que eu tenho por não ofender a Deus. Este é um movimento ET, estranho. Eu não quero entrar em toda a história disto, mas eu tenho pensado muito a respeito disso. Há uma corrente de sã doutrina, sã teologia, que volta até aos apóstolos. E volta por Atanásio, Agostinho, Lutero, Calvino e pelos... através dos reformadores, os puritanos, e tudo parecia ser tão claro para eles, e você vê isso refletido nos teólogos de Westminster, e Spurgeon, e David Martin Lloyd-Jones, por pessoas como S. Lewis Johnson e James Boyce, e outros que nós temos usado hoje, como R.C. Sproul, E isto é uma corrente de sã doutrina e são os heróis dessa geração, os heróis dessa geração, eles voltam por essa corrente. Você vai para John Rogers, você volta ao livro de Fox, dos mártires de John Fox, você vê o preço que pagaram. Nós temos um amor profundo por uma pessoa como William Tyndale. Estes são os nossos grandes heróis, mas você precisa compreender que essa outra corrente de evangelicalismo volta até mais ou menos 1966. Quando os hippies de São Francisco apareceram em Orange County, e nós tivemos com Calvary Chapel, se uniram ao Calvary Chapel e disto daí para frente disseram para a igreja como é que deveria ocorrer. Os hinos partiram, lançaram fora os paletós e a igreja começou a parecer hippies. A conduta da igreja foi conformada a uma subcultura que nasceu nas drogas lá de São Francisco. É uma corrente completamente diferente. E isto é a fonte daquela igreja que se torna aquela igreja que não tem nada a ver com a nossa corrente, não tem nada a ver com os nossos heróis. Eu não traço a minha linhagem a Lonnie Frisbee, que teve o movimento de Jesus, movimento Jesus, morreu como um aidético. Não é a minha corrente. Mas é a corrente que tem produzido a igreja que quer se envolver com a cultura E apesar de ter dentro desse movimento pessoas que têm pessoas boas e outras melhores e outras piores, mas nós somos bem diferentes. Nós somos bem diferentes. Nós sabemos quem são nossas pessoas. Se você disser que você está desse lado, então você tem uma responsabilidade de ser fiel a esta história maravilhosa. Se alguém vai policiar, este movimento tem que ser os deste lado. Isto me preocupa tanto. Porque se você não viu isto ainda, eu escrevi um 12º capítulo. Não leia o livro, não abra o livro agora. Eu quero que você leia o livro, mas não agora. O 12º capítulo é uma carta aberta para os meus amigos continuacionistas. Quem são os meus amigos continuacionistas? Pessoas que são os meus amigos, verdadeiros amigos meus, que eu tenho grande respeito, que fizeram grandes contribuições à igreja, ao corpo de Cristo, e que ensinaram cada um de nós, que me ensinaram, que ministraram de mão em mão comigo, com quem eu tenho orado, às vezes por horas e horas, com quem eu tenho conversado, com quem nós temos argumentado e acertado nossas convicções. Mas eles se identificam como continuacionistas porque eles querem dar cabimento ao movimento carismático. E eu quero sugerir que eles não estão ajudando. Nós precisamos que eles ajudem a policiar o movimento. Naquele último capítulo, eu apresento 8 frases importantes. 8 conclusões pela qual eles precisam nos ajudar. Primeiramente, porque a posição continuacionista dá uma ilusão de legitimidade ao movimento carismático maior. Se você disser que você é um continuacionista, você acabou de dar validade àquele movimento. Você talvez não concorde com tudo, mas quando uma pequena minoria do movimento, quando os continuacionistas apresentam os argumentos, eles têm respeito e dão respeito ao resto do movimento por causa de quem eles são. E aí você tem essa nova geração dos jovens reformados que são ligados ligados aos seus líderes, aos seus heróis, que são continuacionistas, e eles seguem nessa ideia ou abraçam essa ideia, ou pelo menos são abertos à ideia, que é essencialmente a mesma coisa. Quando continuacionistas notáveis e respeitados não condenam as práticas não bíblicas carismáticas, eles dão cobertura a um movimento que é perigoso. Segundo, a posição continuacionista degrada, diminui a natureza dos dons miraculosos que Deus deu à igreja do primeiro século. Com isso, nós estamos resumindo tudo o que nós dissemos nessa semana. Novamente, a segunda posição é que a posição continuacionista degrada, diminui a natureza dos verdadeiros dons dado por Deus no primeiro século da igreja. Nós sabemos que no primeiro século Deus estava dando revelação através dos apóstolos e os dons miraculosos eram para validar aqueles que estavam proclamando aquela revelação. Hebreus 2 e 3 diz que o evangelho foi confirmado através daqueles que ouviram Deus providenciando testemunha através dos sinais, prodígios e vários milagres, distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Aquele texto não tem nenhum sentido ou valor se os sinais, prodígios, curas, línguas e profecias ainda pertencem a todo mundo e à experiência de todo mundo hoje. Não tem nenhum sentido. Não é sinal de nada. Além disto, quando continuacionistas usam a terminologia de dons do Novo Testamento, eles depreciam o caráter da coisa real e da forma como o Espírito Santo operava no Novo Testamento. Se os dons os dons da era não era nada especial, se são a mesma coisa de hoje. A era não era nada especial. Quando eles tomam a terminologia bíblica, mas dão outro sentido a isso, isso simplesmente degrada, diminui aquilo que era de fato miraculoso e especial no primeiro século. E continuacionismo ajuda isto. Terceiro, a posição continuacionista, no final das contas, desonra o Espírito Santo e distrai as pessoas do ministério verdadeiro e apresenta outras coisas falsas no seu lugar. No livro você vai ler todo tipo de coisa absurda pelos homens mais líderes, pelos líderes mais preeminentes do movimento carismático. Um deles esteve presente aqui hoje, que precisam ser denunciados completamente. E nós ficamos esperando pela denúncia vindo da parte desses continuacionistas que você acharia que deveriam saber melhor, mas nunca vem. Eles têm cedido o ponto alto e eles não podem mais falar, porque eles permitem. Porque através de qual critério eles vão poder desacreditar as alegações? Número 4, quando alegam que a posição continuacionista severamente limita a habilidade daqueles que tentam confrontar os que caem na confusão carismática. Eles dizem, tem curas, mas não é a mesma coisa das curas do Novo Testamento. E convida qualquer pessoa a interpretar qualquer coisa vindo da parte de Deus. Qualquer barulho pode ser atribuído a línguas vindo do Espírito Santo. Ideias da mente pode ser atribuído ao Espírito Santo como profecias e remove o padrão objetivo que deve ser o critério pelo qual devemos avaliar tudo que qualquer pessoa disser. Continuacionistas, permitindo alguma coisa, acabam permitindo tudo, porque não tem nenhum critério que é para avaliar o que é ou o que não é correto. A própria ideia que crentes deveriam esperar qualquer revelação contínua da parte de Deus através de palavras de Deus, profecias, simplesmente cria um desastre. Você vai além da palavra de Deus, você não pode conter o erro. Quinto, quando insistem que Deus está providenciando revelação a crentes hoje, os continuacionistas abrem a porta para mais confusão e erro. Não preciso enfatizar isso porque o Steve Lawson fez um caso irrefutável quanto a isso ontem. Olha, nenhum dos meus amigos continuacionistas negariam o fechamento do cânon, não negariam a suficiência das escrituras, mas eles têm um problema quando negam a coisa que eles... quando eles ensinam a crentes que eles devem esperar nova revelação. E é tão fácil ser abusado. Eu lhe digo quem é que pode abusar isso mais. É pessoas com, em posição de poder, que esperam que você vá e acham que, querem que você ache que eles falam por Deus. Número 6, permitindo que pessoas, permitindo que a continuação de dom de línguas hoje, eles têm, eles abrem a porta para uma expressão sem cuidado. Eles aceitam o fato que o dom de línguas de hoje não é como o dom de línguas do Novo Testamento. Então, o que é? Se o dom de línguas de hoje é só não é como o dom de línguas do tempo do Novo Testamento, era porque são apenas uma zoada, e as suas curas não são como as curas do Novo Testamento, e as profecias não são como as profecias do Velho Testamento. Isso é apenas uma coisa falsa. Esses são, na realidade, cessacionistas, porque concordam que nada das coisas que estão ocorrendo hoje são, de fato, os dons miraculosos do Novo Testamento. Isto é um ponto cessacionista. Mas só que eles reinventam as mesmas palavras para dar outro sentido. Se você disser que esse dom está, esse dom de curas, agora o próximo ponto, se você disser que o dom de curas ainda está em forma hoje, válido hoje, todos esses, você abriu a porta para os piores dos piores, esses ladrões, curandeiros, que não vão para os hospitais curar as pessoas, não vão para a batalha curar as pessoas lá, mas, pelo contrário, eles atacam as pessoas mais destitutas, as pessoas necessitadas, ensinando mentiras, propagando mentiras para enriquecerem a si mesmo. Quem gostaria de fazer qualquer coisa para enriquecer estes homens? E, finalmente, eles distraem do verdadeiro ministério e apresentam uma forma falsa. Não é suficiente ter o Espírito e o seu habitar completo, lhe preenchendo. Não é suficiente ter os dons do Espírito e o fruto do Espírito para ser graciado pelo Espírito. Não é suficiente ter todas as promessas do Espírito. Não é suficiente. Será que eu preciso dizer para Deus, não, me dê mais, eu quero aquilo? Que tipo de deficiência você está acusando aqui o Espírito de ter? Você tem desonrado o Espírito. E você tem, pelo contrário, apontado pessoas para uma forma falsa do, uma aparência falsa daquilo que é de fato real. Deus não dá o seu Espírito por medida. Os continuacionistas colocam obstáculos no passo de santificação e de crescimento espiritual, porque dá a eles a impressão que eles não têm algo que eles precisam e que eles precisam correr atrás de algo. É muito triste. Muito mais poderia ser dito acerca disso. Você vai ler a respeito disso em muito mais detalhe. Mas eu acho que o movimento carismático tem aberto a igreja a mais erro doutrinário do que qualquer outro problema, do que qualquer outra heresia. filosofia, psicologia, o liberalismo, todas essas coisas eram más, mas esse movimento é horrível. Uma vez que o diabo toma de conta disso, então o movimento carismático se torna o fogo estranho e nenhum reformado tem qualquer direito de estar mexendo com esse fogo estranho de forma alguma. Então eu creio que essa é a hora da verdadeira igreja responder e é a hora deles, daqueles que estão de pé sobre os ombros dos reformadores para transmitir o evangelho com toda a sua riqueza e transmitir a sua aliança aos reformadores. E nós precisamos nos conduzir com o mesmo a mesma coragem. Não se chame de um carismático calvinista, porque Calvino rejeitaria isto, porque Calvino rejeitou isto. Você vai ter que remover a parte calvinista do seu título. Eu tenho preocupação quanto a isso, porque estes bons e piedosos amigos meus poderiam fazer uma grande diferença, especialmente nessa próxima geração, quanto ao que eles creem, quanto a este movimento. Eles precisam tomar uma posição firme quanto a isto. Você pode pensar que eu estou concluído, mas não estou. Eu quero que vocês abram suas Bíblias ao último capítulo de 1 Timóteo. Não vou ocupar muito tempo aqui, mas há um capítulo, há mais uma coisa que eu preciso dizer. E é o seguinte: se eu não tomasse esta posição, essa posição firme, que se esses homens não tomassem essa posição, nós seríamos infiéis ao nosso chamado pastoral. Isso aqui não é a minha questão pessoal. Este é o exercício da minha responsabilidade como pastor, e eu terei a responsabilidade e prestarei contas perante Deus pelo exercício deste ofício. Quando Paulo conclui sua vida, como Conrad nos ensinou mais cedo, ele escreve a Timóteo, ele está entregando a responsabilidade. Ele lembra a Timóteo que tem sido uma batalha, tem sido uma guerra, uma boa contenda pela fé. Tem sido uma batalha. E aí, no versículo 20, ele diz a Timóteo: e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Do que é que ele está falando? O que foi que confiado? E, literalmente, guarde o tesouro. O que é o tesouro? Revelação divina. Revelação divina. Guarda o que te foi confiado, confiado à tua mente, verdade divina, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando-o se desviaram da fé. E é assim que ele conclui da primeira epístola que ele escreve a Timóteo, enquanto ele entrega o cargo. A última palavra: guarda o tesouro da verdade, evita os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber. É uma responsabilidade fundamental do homem de Deus, é de ser um guarda do tesouro. guardar o tesouro durante o seu tempo e então repassar para a próxima geração. Paulo tem um grande cuidado por Timóteo, então, após escrever para Tito, que é próximo, e ele escreve 2 Timóteo, nós vamos olhar lá. 2 Timóteo, a sua epístola final, ele tem muito cuidado por Timóteo. Versículo 6. Ele diz, reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Ele estava intimidado pelas pessoas na igreja, ele estava intimidado pela perseguição do lado de fora, tanto a intimidação por fora e por dentro está fazendo covarde. No versículo 7, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas poder, amor e de moderação. Esse é um tempo em que Paulo se preocupa porque Timóteo parece que está fraco. Não te envergonhes da verdade, no versículo 6. Não deixe de usar o dom que Deus lhe deu e confirmado através da imposição das mãos. Não seja um covarde, no versículo 7. No versículo 8, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Você está brincando, Timóteo, após todos esses anos de ver o triunfo do ministério de Paulo, poderia estar se acovardando do testemunho do Senhor e de se identificar com Paulo? Aparentemente. É um tempo de grande medo para Paulo, eu creio, e eu acho que ele tinha muito medo por Timóteo, quão sério era, versículo 13, mantém o padrão das sãs palavras de mim, que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Eu compreendo hoje que tem tantas pessoas que o que qualifica eles para o ministério é a sua habilidade de comunicar. Eles são cativantes. Mas a instrução de Paulo a Timóteo é guardar o bom depósito, retendo sãs palavras, porque a verdade é como um tesouro. O ministério é uma responsabilidade de guarda, de vigia. Você é responsável por proteger a verdade. O coração de Paulo está quebrantado no final da sua vida. No versículo 15, ele está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Figelo e Hermógenes. É incrível. Com a exceção de Onesíforo, que muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Todo mundo tinha abandonado Paulo, o preço era alto demais. Paulo estava no final da sua vida. Ele diz, Timóteo, eu tenho lhe dado o tesouro, guarda o tesouro, retém sãs palavras. No capítulo 2, ele continua esse mesmo clamor. Ele diz, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. As coisas que da minha parte, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Veja aí as quatro gerações, Paulo a Timóteo, a outros fiéis, para repassar para outros também. Me entristece tanto quando vemos essas igrejas que aparecem, que se isolam de tudo que tem passado. Nós não temos nada em comum com o passado. Não. Essa não é a igreja dos seus avós. É uma igreja isolada da experiência de qualquer pessoa da igreja. Paulo diz, Eu lhe apresentei a verdade, você repasse para a próxima geração para que eles possam repassar para a próxima. Seja fiel para que você possa reter a verdade. Não tem nada a ver com criatividade. Ele diz, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Ele passa por todos esses retratos, o soldado, o fazendeiro, o negociador, o professor. No versículo 9, ele diz, depois de dizer, lembra-te de Jesus, no versículo 8, ele é o seu modelo, ele diz no versículo 9, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Isso aqui é a palavra máxima para qualquer jovem ministro, do apóstolo que está pronto para ser um mártir pela palavra de Deus, e a próxima geração estará nas mãos de Timóteo. Eu penso quanto a isto quando eu avalio o caráter e o estilo de tantos desses homens que são pastores, entre aspas. O que é que a próxima geração será se o que eles têm está nas mãos destes homens? O que é que Timóteo deve fazer? Versículo 14. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Estude diligentemente para não ter de que se envergonhar manejando bem a palavra. Novamente, no versículo 16, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Cria problemas ainda maior. Leva pessoas ao erro. Corrói como câncer. No versículo 20, em seguida, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Algo bem vulgar aqui. Na era antiga, eles tinham esses vasos, eles não tinham uma privada moderna como nós, então eles tinham vasos de ouro e de prata para servirem comida, depois eles tinham os vasos de madeira e de barro, removiam o lixo e o excremento. Você quer ser que tipo de utensílio? Um prato de ouro ou objeto que era usado para remover o esterco? Se alguém eu não sei qual versículo ele está usando. Será um instrumento preparado pelo Pai para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade. Isso aqui é o versículo 22. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Sempre é o mesmo caminho. Nós ouvimos do Conrad tão excelentemente, mantenha-se fiel às Escrituras. No capítulo 3, versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Você compreende o tom de tudo isto? Desde o tempo, quando eu era um homem jovem, quando meu pai me deu a minha primeira Bíblia, eu comecei a pregar. Ele escreveu naquela minha Bíblia, ele escreveu, querido John, pregue a palavra. E eu fiz exatamente isso. E não me levou muito tempo a compreender que aquela ordem, prega a palavra, tem um contexto, e eu encontrei o contexto, este contexto aqui, e eu precisava ser fiel à sã doutrina, guardando e protegendo a sã doutrina, o tesouro que me foi entregue. Paulo conclui a sua vida realmente, lembrando Timóteo que eu combati o bom combate. Eu tenho completado a carreira, mantive a fé. Não foi fácil para ele. Todos na Ásia, de acordo com o versículo 10, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E aí somente Lucas está com ele no versículo 11. Imagina, tudo o que ele tem feito, mas agora ele está sozinho, só ele e Lucas. E ele pede por Marcos, que Marcos venha para a comunhão. E pede uma túnica e seus rolos. E no versículo 16, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Será assim? Sabe? Sou cercado de pessoas maravilhosas. Sou tão abençoado. Eu não posso dizer, como Paulo, que todos me abandonaram. Eu sou abençoado. Nem todos me abandonaram. Mas eu acho que qualquer pessoa como eu, que toma uma posição como essa, sabe o que é ser atacado, ser insultado, e no final do dia nós simplesmente dizemos, Senhor, nos fortifique, nos fortaleça. Você vai ter que dizer isso. Você pode se encontrar isolado, sozinho, tomando essa posição. O Senhor lhe encorajará, o Senhor lhe dará a força e o Senhor lhe dará a recompensa pela sua fidelidade. Que carta, que epístola que procede de um coração. Você sabe como foi que Timóteo respondeu? A resposta vem no final de Hebreus. O autor de Hebreus escreve o seguinte. Versículo 23 do capítulo 13 de Hebreus. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. De onde? Do cárcere, da prisão. Timóteo foi aprisionado. Ele foi libertado. Timóteo tinha deixado que o seu dom fosse silenciado, tinha se acovardado quando Paulo escreveu. Era isso que ele estava tentando evitar, era acabar no cárcere. Ele recebeu aquela carta. E eu acho que apertou o coração dele e o deixou corajoso, e ele acabou na prisão, mas ele foi liberto. Uma pequena palavra. E eu sou tão feliz que está lá. Eu sou tão feliz que está lá. A epístola de Paulo mudou o percurso da vida de Timóteo. E que faça o mesmo por você e por cada um de nós. Que mantemos o tesouro e as sãs palavras, estudando para nos apresentar como homens aprovados a Deus e que sabemos manejar bem a palavra de Deus. E fazendo isso, sejamos fiéis. E mesmo que ninguém esteja do nosso lado conosco, o Senhor nunca nos abandonará. Pai, nós te agradecemos pelo tempo que o Senhor tem nos dado nesses dias. Tem sido além de uma bênção. Eu sinto que nós temos subido uma montanha. Nós temos nos aproximado à glória. E deve ser este o nosso sentimento e a nossa atitude, porque nós temos. Porque nós temos focalizado intentamente em ti e na sua palavra. E é lá que a glória reside. Pois é na sua palavra que o Senhor é revelado, como o Todo-Glorioso Deus. Te agradecemos pela comunhão que gozamos e pelas novas amizades que temos feito. E, Senhor, temos buscado ofertar a ti um sacrifício de serviço e para elevar a ti nossas mentes e os nossos corações, para estarmos preparados para um novo nível de serviço e utilidade nas suas mãos, para que na nossa pequena forma, podemos, cada um trabalhando junto, colocar um fim nesta corrente que desonra a ti. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, nos fortifique para esta obra. Tudo isto é para a sua glória e sua honra. Tudo. E nós temos ofertado de uma forma humilde, sabendo que a única coisa que podemos ofertar, todos os nossos pensamentos, todos os nossos esforços, quer seja dos palestrantes como dos ouvintes, tudo isso é para a sua glória. Que seja apenas o início de vidas que estão comprometidas com isto, para a sua glória. Que sintamos a dor quando o Senhor é desonrado. E que o Senhor nos use, ó Deus, como instrumentos para arrancar pessoas das chamas do fogo e ajudar crentes a escapar de engano desnecessário. Nós entregamos essa semana nas suas mãos, enquanto a verdade reverbera pelo mundo inteiro, para que o Senhor use da forma que o Senhor deseja. E é somente isso que nós podemos pedir, e nós regozijamos e descansamos naquilo que o Senhor fizer com o que nós temos colocado sobre o altar. Seja glorificado, ó Pai, nós pedimos no seu nome precioso. Amém.
We trust you're encouraged by what you've just heard. You've been listening to Grace to You. For more information about Grace to You, visit www.gty.org. That's gty.org. Or call 1-800-55-GRACE. Thanks again for your interest in Grace to You, where each day we're unleashing God's truth, one verse at a time.